A partir de agora, na Novo Tempo, dúvidas, contradições, questionamentos, uma só verdade, a palavra de Deus, na mira da verdade.
Olá, seja muito bem-vindo, é mais um programa Na Mira da Verdade, ao vivo, aqui pela rede Novo Tempo de Rádio. É um prazer muito grande ter a sua companhia, lembrando que é você quem faz o programa acontecer através das suas perguntas, dos seus questionamentos, das suas dúvidas. Participe mandando as suas perguntas para o nosso WhatsApp, o número é 12981510081, tá bom? Quem está sempre comigo aqui para responder, baseando-se na palavra de Deus e está na mira, é ele, professor Leandro Quadros. Bom dia, professor.
Bom dia, Tito, um bom dia a todos os nossos ouvintes que sempre acompanham o programa com muito carinho. Obrigado pela confiança de vocês e estamos esperando as perguntas.
Muito bem, algumas já começam a acontecer no início do programa. Você que está acompanhando a gente aí, mande a sua pergunta para o nosso WhatsApp. Número 12981510081. A primeira pergunta da Luana é a seguinte. Professor Leandro Quadros, quando formos para o céu, vamos ver Deus Pai Todo-Poderoso? Nós vamos poder vê-lo?
Com toda certeza. Vamos ler aqui um texto em Apocalipse 22, verso 4, porque depois da glorificação e da transformação do nosso corpo, da nossa mente, da nossa natureza, nós poderemos contemplar Deus o Pai, contemplar a Deus o Criador. E Apocalipse 22, 4 diz assim: contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Ou seja, vão refletir o caráter de Deus, os justos. Então verão a face de Deus, sim, vamos ter a oportunidade de conhecermos as três pessoas da Trindade.
Muito bem, professor, olha aqui ó, a pergunta, o pessoal está curioso. A pergunta sobre Paulo na estrada de Damasco, quem está fazendo essa pergunta? Deixa eu ver aqui, é o Leandro, seu xará, hein? Olha aí, xará. O seu xará está perguntando o seguinte, não, desculpa, não é o Leandro não, é o Márcio de Biguaçu. Ele fala, olá Tito, professor Leandro, aqui é Márcio de Biguaçu. A minha pergunta é a seguinte, em Atos 9, 3 a 9, fala de Saulo indo na estrada de Damasco. E não notei ali ele montado sobre um cavalo. Ele estava ou não montado quando caiu? O verso 8 fala que foi guiado pela mão pelos seus companheiros. Sai dessa, amigo Leandro, ele pergunta aqui. É que existe muito essa ideia de que Saulo caiu do cavalo.
Adquiriu-se uma tradição. E é provável que tenha sido assim, amigo ouvinte, porque Paulo não perseguia os cristãos a pé. Paulo utilizava algum veículo da época, né? E tinha que ser um cavalo.
Mas eles caminhavam, também andavam, né? Viajavam.
Mas não perseguindo. Aqui é uma perseguição.
Ah.
Né? Aqui é uma perseguição. Então, perseguir cristãos a pé não tem lógica. Ele ia demorar a vida inteira para pegar os cristãos. Então, apesar de ser uma tradição que Paulo caiu do cavalo, realmente a Bíblia não diz isso, tá? Nós deduzimos por ele perseguir os cristãos e viajar de um lugar a outro.
Ok, tem uma pergunta anônima aqui, ela quer saber o seguinte, como entender o sexo antes do matrimônio? É errado? É pecado? A Bíblia condena? Como é que é isso aí, professor? Sexo antes do casamento.
Como entender? Vamos explicar aqui com base em Gênesis 2, que é com base na criação. Óbvio, amigo ouvinte, infelizmente a maioria dos seres humanos não conseguiu viver esse plano de Deus. E temos que ser honestos em dizer o que é a verdade. Mas não conseguiu ver o plano de Deus porque não se apegaram a Deus suficientemente e porque a natureza humana é corrompida. Agora, por que que a sexualidade foi dada para depois do casamento? Porque foi assim que o Criador fez. Veja a sequência do que acontece num casamento de acordo com Gênesis 2:24. Por isso, deixa o homem pai e mãe, ou seja, o homem fica independente dos pais, e se une à sua mulher, ou seja, se casa, tornando-se os dois uma só carne. E aqui vem a atividade sexual. Então, esta é a sequência bíblica. O sexo fora do casamento é chamado na Bíblia de fornicação. E começou com os pagãos. Mas na Bíblia, né, o ensinamento é independência dos pais, casamento, matrimônio, não é? E depois sexualidade. E Paulo nos adverte, não é? Contra a qualquer tipo de impureza. Mas, como eu disse para você, temos também que nos lembrarmos da graça de Deus. Se algum ouvinte não conseguiu viver esse plano de Deus, lembra-se de 1 João 9, confessa o seu pecado, porque lá diz assim: se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça.
Muito bem, tem uma perguntinha aqui capciosa da Bíblia. Quem mandou foi a Alice Helena. Ela mora em Areal, no Rio de Janeiro. E a pergunta dela está baseada em Romanos capítulo 9, professor. A pergunta é a seguinte: ao ler Romanos 9, os versos de 10 ao 16, diz que Deus tem misericórdia de quem ele quer. Enfim, como explicar esses versos? Quando a gente lê aqui, realmente dá uma ideia de eleição, professor. Eu acho que seria até importante nós darmos uma lidinha aqui para o nosso telespectador, para contextualizar. Eu tenho aqui na linguagem de hoje, que julgo ser bem fácil de entender. Olha só o que diz a partir do verso 10, tá? E mais ainda, os dois filhos de Rebeca tinham o mesmo pai, o nosso antepassado Isaac. Mas para que a escolha de um deles fosse completamente de acordo com o plano de Deus, o próprio Deus disse a Rebeca: o mais velho será dominado pelo mais moço. Disse isso antes deles nascerem e antes de fazerem qualquer coisa boa ou má. Assim, ficou confirmado que é de acordo com o seu plano que Deus escolhe aqueles que ele quer chamar, sem levar em conta o que eles tenham feito. Como diz as Escrituras Sagradas: eu escolhi Jacó, mas rejeitei Esaú. O que vamos dizer então? Que Deus é injusto? De modo nenhum, pois ele disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser, terei pena de quem eu desejar. Portanto, tudo isso depende não do que as pessoas querem ou fazem, mas somente da misericórdia de Deus. Olha, professor, quando a gente lê esses versos, como é que fica isso? Deus escolhe essa questão da escolha de Deus, quem está salvo, está salvo. Como é que é?
Veja, Romanos 9 nos mostrou claramente, com a leitura do Tito, que Deus escolhe funções e não que ele predestina para a salvação. Falou em quem ali? Jacó e Esaú. Uhum. Deus escolheu Jacó para ser o filho da promessa. Mas o fato de escolher Jacó não conduziu Esaú à perdição. Tanto que Deus abençoou Esaú e tornou-se uma grande nação. Então aqui é uma predestinação, sim, mas de função. Não é uma predestinação de salvação. Então ver salvação aqui nesse texto é ver o que o texto não diz. O texto está dizendo que Deus predestinou Jacó para a função de filho da promessa. Ele, mesmo sendo o mais novo, seria o primogênito. E não predestinou para a função Esaú, porque Esaú não estava capacitado para isso. Então Deus é soberano. E o que ele predestina para cumprir certas funções é ele quem sabe. Então aqui é função, não é predestinação para a salvação. Não se pode ver no texto aquilo que o texto não diz.
Ok, tem uma pergunta aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui. A pergunta é lá sobre o Éden, né? Quem mandou, deixa eu ver, foi Ademilde, de São Mateus, no Espírito Santo. Ele pergunta o seguinte: a cobra que falou com Eva foi usada pelo diabo para tirá-la da presença de Deus ou por Deus para testar a fidelidade dela para com ele? Porque a cobrança sozinha não tem inteligência, ou melhor, a cobra sozinha não tem inteligência para falar e nem teria finalidade de deixar a mulher e o homem mais inteligente. Como é que é isso? A cobra foi usada por Satanás ou por Deus?
Sem sombra de dúvidas, é por lógico. Satanás, né? O que que diz aqui, ó, Apocalipse 12? Só vou ler um verso e já está respondida essa pergunta. Apocalipse 12... 9, diz assim, ó: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Então, quem usou a serpente para enganar Adão e Eva foi o diabo. O único teste que Deus colocou ali foi a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente já foi usada pelo diabo. Então, eu não sei de onde que o ouvinte tirou essa possibilidade aí na sua imaginação, né?
É isso mesmo. Muito bem. Outra perguntinha aqui. Essa pergunta que mandou foi a Lucinéia de São Paulo. Professor, eu gostaria de saber por que que os cristãos ou os crentes não podem usar brincos, anéis, correntes? Eu gostaria de saber isso na Bíblia.
Veja, não são todas as igrejas que pensam assim, amigo ouvinte. Tem várias igrejas evangélicas que pensam diferente, que o cristão pode usar joias, brincos e tudo mais. Mas nós cremos que
os adventistas pensam um pouquinho diferente,
professor? Pensam diferente, apesar de alguns usarem também, mas pensam diferente. Nós cremos que existe um princípio de modéstia cristã em 1 Timóteo 2, 9 e 10 que não autoriza o uso de joias. Lógico, não estamos dizendo com isso que a pessoa que usa joias vai para o inferno, né? Deus não julga ninguém por atos isolados, tá? Mas se alguém quiser ser fiel a Deus neste ponto, que é da modéstia cristã, vai deixar de usar joias, porque 1 Timóteo 2, 9 e 10 diz assim: da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada, que era um cabelo trançado com ouro, e com ouro ou pérolas, ou seja, queiram joias, ou vestuário dispendioso, ou seja, muito caro, porém com boas obras. Olha o adorno da mulher. Como é próprias mulheres que professam ser piedosas. Então, o texto é claro em dizer que Deus tem um estilo de vida diferente para a mulher cristã. Se a mulher cristã segui-lo, ela vai ter bênçãos por isso. Se não segui-lo, ela não vai perder a salvação por isso. Mas não vai ter as bênçãos que uma pessoa que segue o princípio vai ter.
Muito bem, muito bem. Mais uma perguntinha. Para você participar, você pode mandar a sua pergunta pelo nosso WhatsApp. O número é 12981510081, tá bom? Mande a sua pergunta, como, por exemplo, o Matias, que mandou e ele quer saber onde fala na Bíblia que o dízimo é 10%.
Você tem que pensar, meu amigo, que a palavra dízimo do grego decate, e do hebraico malazer, é um décimo. Então, onde está na Bíblia?
A palavra está dizendo
isso. A própria palavra. Então, todas as palavras que aparecem na Bíblia dízimo, elas estão dizendo 10%, porque o significado dízimo é 10%. Tá? Então, pelo significado da palavra, nós já vemos que quem tenta uma desculpa para não dizimar, ele só se mete em rascada, porque não tem desculpa para não dizimar.
Ok, muito bem. Aqui a próxima pergunta da Ciane. Mande a sua pergunta pra gente, hein? Faça uma perguntinha daquela capciosa pra gente pegar o professor aqui. Olá, professor. O quinto mandamento é não matarás. Se este é mandamento dado por Deus, por que que na Bíblia relata tantas guerras em nome de Deus? Por exemplo, em Josué capítulo 6, do 1 até o último, relata um horror para tomar a terra de outras pessoas. Josué e os seus mataram inocentes, velhos, mulheres, animais. Não vejo um amor incondicional do Deus que falam que é amor daquele dia para nós não matarmos?
Amiga ouvinte, você está bem equivocada. Deus não mandou matar inocente nenhum. Se você ler Levítico capítulo 18... e Levítico capítulo 20, as nações que Deus mandou destruir sacrificavam crianças, os avós faziam sexo com os netos, os pais faziam sexo com os filhos, os tios com os sobrinhos. Como que você vai dizer que eram inocentes?
Ela até pergunta assim: pastor, eu estou pecando, indagando isso e até duvidando do amor?
Não, não peca em indagar isso. Agora, peca, erra, na verdade, em dizer que são inocentes, porque não são inocentes. As nações pagãs que Deus mandou destruir eram extremamente perversas. E o mandamento não matarás, ouvinte, não é tirar a vida que está proibindo ali. Ele está proibindo o homicídio. Então, tem até algumas traduções da Bíblia que trocaram a palavra não matarás por não cometerás homicídio. Então, o que o mandamento proíbe não é matar as matanças que Deus fez no Antigo Testamento. O que ele proíbe é o homicídio, ou matar por bandidismo, não matar por justiça.
Tá? É matanças que Deus fez ou mortes que foram autorizadas por Deus aí, né?
Deus tinha que fazer isso. Ele tinha que amputar aquela gangrena moral. Deus mandou matar mesmo. Não tem como esconder isso na Bíblia. Uhum. Porque os povos pagãos faziam o que faziam. E Deus deu 400 anos de oportunidade para eles. Então, quem que vai dar 400 anos de chance para povos fazerem aquelas barbaridades que faziam? Então, leia, amiga ouvinte, Levítico 18 e também o capítulo 20, e você vai ver as barbaridades que esses povos faziam. E outra coisa, Deus deu oportunidade. Não seguiram a oportunidade, foram punidos e castigados porque eram muito depravados.
Muito bem. Professor, você sabe que a gente recebe muitas e muitas perguntas querendo saber sobre o céu, né? A Irena Santos, ela pergunta o seguinte, ela tem uma curiosidade, né? Ela pergunta, as famílias no céu vão ser as mesmas formadas aqui na Terra? Nós iremos morar juntos no céu? Como família?
Irmã, nós não temos como fazer teologia acerca desse assunto com base em apenas um verso. Nós cremos sim que as famílias vão estar juntas. Não tem um porquê de Deus separar as famílias. Agora, a estrutura familiar no céu vai ser bem diferente. Em Mateus 22:30, Jesus diz assim, que na ressurreição não se casam e nem se dão em casamento, são porém como os anjos no céu. Então, como vai ser isso? Não sabemos. Sabemos que a família da terra será uma só, juntamente com a família do céu. Vamos morar com nossos parentes, mas o nosso conceito de família vai mudar. Nós hoje amamos quem é do nosso sangue, mas lá todos seremos, iríamos assim, do mesmo sangue. O amor será o mesmo entre todos. Então, o conceito familiar será muito mais amplo, muito mais superior do que o conceito que conhecemos. Mas nós não temos como saber como é, porque nós não temos um outro padrão familiar a não ser esse. Então essa é a resposta que eu teria para lidar nesse texto que é, de certa forma, um mistério.
Já responde também a sua pergunta, Romário. Você que mandou, Romário de Imperatriz, lá no Maranhão. Ele também queria saber sobre os relacionamentos de irmãos no céu, né? Então é isso que o professor acabou de explicar isso aqui também, tá bom? A pergunta da Eliane, eu falo para você, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser. Nós estamos aqui para tirar as dúvidas com relação à Bíblia, à Palavra de Deus, sobre o cristianismo, enfim. A Eliane, ela pergunta o seguinte, professor. Se eu guardar o sábado, mesmo em outra denominação na qual não guarda o sábado, isso é válido?
Claro que é válido. O que importa é você observar o sábado, mas vai acontecer uma coisa, amiga ouvinte, da qual eu preciso adverti-la. Vai chegar um momento que os seus novos irmãos na fé vão reclamar de você guardando o sábado. Vão falar de você guardar o sábado. E talvez você tenha sofra uma pressão, tá? Sofra uma pressão por isso. E aí você talvez tenha que realmente trocar de igreja. Porque Amós 3, verso 13 diz assim, ó. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Deus quer, Deus está muito feliz com a sua decisão de guardar o sábado na igreja onde você está. Você está obedecendo ao quarto mandamento. Mas chegará um momento que você vai perceber que não é possível andarem dois juntos se não houver entre eles acordo. Então vai chegar um momento, irmã, em que você vai ter que escolher um grupo de irmãos que, assim como você, guarda o sábado. Mas Deus vai lhe dizer, irmã, este momento. Só esteja com o coração aberto ao Espírito Santo e Ele vai lhe dizer o momento certo de fazer isso.
Vamos ver aqui, olha aqui, tem as perguntas sensacionalistas, mas a gente tem que colocar aqui até para orientar. A Camila, ela pergunta o seguinte, ela fala o seguinte, né? Oi professor, Leandro Quadros e Tito, já mandei a minha pergunta, mas não responderam ainda, então tá bom, a sua pergunta foi pescada aqui e vamos ver a resposta do professor Leandro. Eu gostaria de saber o seguinte, tem pastores da Igreja Adventista publicando vídeos dizendo que na reunião de novembro com todos os países... Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, vai usar a encíclica papal para realizar a reunião e provavelmente o decreto dominical sairá nessa reunião. Isso é verdade? Isso é real?
Olha, eu não acredito que pastor faça isso. Membro de igreja, tudo bem, porque tem membros de igreja envolvidos com teorias de conspiração, mas pastor, se o pastor fez, ele tem que voltar para a universidade, estudar um pouco mais, né? Porque nós não temos uma data definida para o decreto dominical, né? Nós são datas que não nos pertencem, né? E outra coisa... O evangelho tem que ser pregado em todo mundo. Esse é o último sinal da volta de Cristo. Aí sim ocorre a união de igreja, Estado, decreto dominical em Apocalipse 13. Então, que isso vai acontecer agora, isso não é verdade. Não tem esse propósito dessa reunião de dar um decreto dominical. Então, temos que ter muito cuidado, porque esses sensacionalistas acabam atrapalhando o trabalho da igreja. Né? A igreja, quando a igreja falar a verdade, quando acontecer o acontecimento, não vão acreditar na igreja, porque os sensacionalistas de plantão vivem dizendo que qualquer coisinha, basta o Papa se mexer na cadeira ou o presidente dos Estados Unidos dar um caminhar, já é decreto dominical. Pelo amor de Deus, amigos, vamos estudar a Bíblia e vamos permitir que a Bíblia nos torne pessoas equilibradas.
A grande verdade é que você tem que estar preparado hoje. Não é se preparar quando sair qualquer tipo de acontecimento profético. A preparação nossa tem que ser o hoje. Hoje eu tenho que estar preparado. Porque se eu morrer ali a hora que atravessar a rua, para mim já está definido. Se eu estou salvo, estou perdido. Então eu não tenho que esperar uma profecia acontecer, uma data, pensar numa data onde vai acontecer tal... profecia para então eu ficar alerta. Eu não preciso, tenho que estar alerta agora, hoje.
Exatamente.
Muito bem, então vai mandando a sua pergunta aí, não fique com dúvida não. Vamos juntos conversar, crescer espiritualmente, que isso é o mais importante. A pergunta do Murilo agora é a seguinte, ele é de Sapucaia, Rio Grande do Sul. A pergunta dele é a seguinte, professor, o que vai acontecer com os feiticeiros no julgamento? Apocalipse parece que fala sobre algumas classes de pessoas ali, né?
Uhum.
Dentre elas, se eu não me engano, está citando ali feiticeiros.
Veja, esse texto vai mostrar realmente o que vai acontecer com quem permanecer sendo feiticeiro, tá? Quem se arrepender do pecado da feitiçaria, com certeza vai ser salvo por Jesus Cristo. Tem muitos feiticeiros que abandonaram a feitiçaria e aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. Mas se a pessoa continuar, Apocalipse 21, verso 8, diz assim, quanto, porém, aos covardes, os que tiveram medo de aceitar a Jesus, não é? Aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então o texto é bem claro. Os feiticeiros que não se arrependerem estarão entre os perdidos no lago de fogo, de acordo com Apocalipse 21:8.
Muito bem, muito bem. Eu queria aproveitar e dizer para você que você pode fazer um curso bíblico gratuito com a gente, viu? Você pode pedir a revista que nós oferecemos no programa Na Mira da Verdade, Verdades para o Tempo do Fim. Esse é um curso bíblico fantástico para os dias que nós estamos vivendo. São 16 lições aí com diversos temas relevantes para o seu conhecimento, para esse momento que vivemos da história e como estar preparados hoje. Então peça agora mesmo Verdades para o Tempo do Fim. É só você ligar para a gente agora, 0 operadora 12 2127 3121. Nós temos uma equipe grande que vai fazer um cadastro para você e mandar gratuitamente aí na sua casa, tá bom? É um curso bíblico fantástico, milhares de pessoas já estão fazendo, já fizeram E se você não pediu ainda, você está perdendo tempo. É um presente, peça, não vai custar nada, tá bom? E você vai com certeza aprender mais e mais do amor de Deus. Bom, nós falamos aí de vários assuntos, dentre eles o dízimo, e aí começaram a chegar perguntas. Nós temos que ir para o intervalo, mas olha só as próximas perguntas sobre o dízimo que vai estar na mira aqui. A Andréia Gabriel, ela fala o seguinte: professor, não vou em nenhuma igreja, para quem vou dar o dízimo? E também o Edson Lima, ele diz o seguinte: o dízimo foi apagado no Segundo Testamento? Então não sai daí não, a gente tem que ir para o intervalo rapidinho, a gente volta já já.
Na mira da verdade. Novo tempo. Na mira da verdade.
Já estamos de volta ao vivo, são 11 horas e 34 minutos e as perguntas que ficaram aí para logo após o intervalo é da Andréia. Ela não frequenta nenhuma igreja e gostaria de saber como que ela faz para devolver o dízimo dela.
Veja, querida Andréia, primeiramente eu quero lhe dar um conselho que se encontra em Hebreus 10, 25, tá? Que diz assim: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais, quanto vedes que o dia da volta de Cristo, se aproxima. Então, Deus não aconselha você a não frequentar uma igreja. Então, o que eu aconselho você a fazer? Peça um estudo bíblico na Rádio Novo Tempo, estude essas lições e o Espírito Santo vai lhe dar insights para que você possa encontrar uma igreja. Eu quero também lhe sugerir um site, que é www.encontreumaigreja.com.br. Ali você pode digitar o nome do seu bairro ou da sua cidade, clicar na lupinha e vai aparecer uma igreja adventista mais próxima da sua casa. Ok? Então não deixe de congregar, porque o texto diz que quanto mais se aproxima o dia da volta de Cristo, mais importante é congregarmos, tá? Vá guardando o seu dízimo para você devolver no momento em que você estiver numa igreja, tá? Nós da Novo Tempo somos muito éticos em relação a isso. A Novo Tempo não recebe dízimo de ninguém, né? Porque dízimo é para ser devolvido na igreja, né? Então vai guardando o seu dízimo, peça o estudo bíblico da Novo Tempo e o Espírito Santo, minha irmã, vai guiar você na sua sinceridade.
Muito bem, a outra pergunta do Edson Lina é que o dízimo foi apagado no Segundo Testamento, né? No Novo Testamento?
Não foi, querido irmão. Jesus aprovou a prática do dízimo, apesar dos fariseus serem hipócritas em dizimarem e não fazerem outras coisas da lei. Mas Jesus aprovou o dízimo em Mateus 23, 23. Olha o que diz aqui, ó: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas, ou seja, sem omitir os dízimos, tá? Então Jesus aprovou a prática do dízimo, e não poderia ser diferente, por quê? Se você ler Malaquias 3, verso 8 e 9, você vai ver que não dizimar é roubar a Deus. Então, como o dízimo está ligado a roubo, ele é um princípio de ordem universal, então ele vale para todo sempre em ambos os testamentos. Não tem um porquê de Deus considerar um ladrão quem não dizima no Antigo Testamento, e no Novo Testamento ele não considera mais um ladrão. Ladrão é ladrão. Sim. Roubo é roubo, né? Então leia Malaquias 3, 8 e 9, Mateus 23, 23, 1 Coríntios 9, 13 e 14. Reflita e Deus vai ajudar você a encontrar a resposta correta na Bíblia.
Muito bem, muito bem. Outra pergunta. Quem mandou foi a Zilda. Participe aí, manda sua pergunta pelo nosso WhatsApp. O número é 12981510081. A Zilda pergunta o seguinte. Olá, povo amado. Como posso explicar o contexto de Romanos capítulo 10, verso 4? Porque quando a gente lê Romanos 10, 4, diz o seguinte. Porque com Cristo, a lei chegou ao fim. E assim, os que creem é que são aceitos por Deus. Então aqui está dando uma ideia, se a gente ler apenas esse texto em Romanos capítulo 10, da ideia de que com a vinda e a morte de Cristo, a lei deixou de ter valor. Como é que é isso, professor?
Vamos ler a partir do verso 1, e aí a nossa ouvinte vai entender o que significa a expressão "o fim da lei é Cristo". Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, dos judeus, não é? São para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Agora ele vai explicar qual é a função, ó. Porque o fim da lei, da Torá, é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A palavra fim aqui não é no sentido de término, é isso. Finalidade.
Sim.
Percebeu, tio, na leitura? Porque o propósito, porque os judeus quiseram justificarem-se a si mesmos, por meio da Torá.
O fim do Na Mira da Verdade é ensinar a palavra.
Exatamente.
De Deus.
É fim como finalidade.
Finalidade.
Como alvo, como propósito. Uhum. Então, o que, que ele está dizendo? Que o propósito da Torá é levar as pessoas a Cristo. Sim. Para que Cristo as justifique. O propósito da Torá não é justificar, é levar aquele que pode justificar. Então, lê Romanos do verso, capítulo 10, do 1 ao 4. Lembre-se do significado da palavra fim, que é também a finalidade, alvo, propósito. E aí você vai entender perfeitamente o texto, que não fala de forma alguma da abolição da lei.
Muito bem. Ah, mais uma perguntinha. A Jussi Carvalho, ela pergunta o seguinte. Professor, o significado de igreja é prostituta? Sendo assim, todas as igrejas são prostitutas?
Não, tá equivocado. A palavra igreja, do grego eclesia, significa congregação. Então, igreja não significa prostituta. Não sei de onde você tirou isso.
É, o problema é que em Apocalipse fala alguma coisa sobre isso.
Fala de uma prostituta.
Isso, né? Aí não está relacionado a uma igreja?
Está relacionado, sim, a um sistema religioso falso, mas não é a todas as igrejas. A pergunta dele está confusa aí, porque igreja
significa que justamente
prostituta.
Foi feito essa relação, né? É. Pensou lá em Apocalipse, quando fala de uma
prostituta. Se ele pensou em Apocalipse,
alguns
tudo bem.
Têm falado para eles que isso aí tem a ver com alguma religião, e aí veio a pergunta.
Mas fica na mente que eclesia significa congregação, não significa prostituta, não.
Muito bem, próxima pergunta aqui, deixa eu ver quem que mandou, Luiz Carlos. A pergunta do Luiz Carlos é o seguinte, em Jó capítulo 1, verso 6, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor Deus, veio também Satanás. Como assim? Ele não tinha sido banido do céu?
Ele foi banido do céu, do paraíso, mas ele ainda tinha acesso a outros mundos, amigo ouvinte. Tanto que só em Apocalipse 12:12, depois da morte de Cristo na cruz, é que os seres de outros mundos comemoram a expulsão definitiva dele. Porque depois que Cristo morre na cruz e desmascara totalmente Satanás e Cristo ressuscita, aí ele perde o acesso até mesmo aos outros mundos. Então em Jó, ele já estava expulso, não podia voltar ao paraíso. O que ele fez foi participar de uma reunião em algum lugar do universo, onde Deus estava sendo adorado e tratando de alguma coisa, e aí ele se apresentou a este lugar porque ele ainda tinha acesso, né? Mas ao paraíso ele nunca mais teve acesso.
Muito bem, temos alguns minutinhos ainda. A pergunta do João Santos é a seguinte. Professor, as igrejas já estão unidas pelas doutrinas?
Não totalmente. Não totalmente. As duas doutrinas que vão fazer com que a igreja se unam é imortalidade da alma e observância do domingo. E nós não vemos isso em todas as igrejas. Na maioria, sim. Né? São unidas por esse propósito. Como é
fala isso. Onde é que está escrito isso?
Que quê?
Essa questão que vão se unir por essas duas doutrinas.
É isso aí, é um comentário que Ellen White faz de Apocalipse 13. Né? Apocalipse 13 fala da união entre igreja e Estado e diz em Apocalipse 18 que a igreja principal chamada de Babilônia, confusão religiosa, terá suas filhas. Essas filhas são essas igrejas que se unirão doutrinariamente. E no comentário de Ellen White, ela fala bem que as duas doutrinas que vão unir essas pessoas é a imortalidade da alma e santidade do domingo. Né? Isso acontece hoje, mas não há uma união ainda total. Tem muita gente, tem muitas igrejas que ainda precisam confirmar a crença nessa doutrina.
Olha, professor, nós falamos sobre o dízimo hoje aqui. Quantas e quantas perguntas que chegaram pelo dízimo aí, perguntando sobre o dízimo. Temos que dar algumas explicações aqui. A Nubiane Souza, por exemplo, ela pergunta o seguinte, uma pessoa que não guarda os mandamentos de Deus não pode devolver o seu dízimo? Ou seja, uma pessoa que está afastada da igreja não pode devolver o seu dízimo?
Pode, porque senão ela vai estar pecando mais ainda, né? Se ela está fora da igreja, não guarda os mandamentos de Deus e peca, imagine acrescentar a esses pecados o roubo. Aí ela é mais pecadora ainda. Então é melhor dizimar e pecar menos, até você se restabelecer totalmente com Deus.
Ok, ok, nosso tempo acabou aqui, mas deixa eu dar uma mensagem aqui a Diane de Luzilândia, Piauí. Quero agradecer a Rádio Novo Tempo pelo programa Na Mira da Verdade, pois depois que comecei a ouvir, meus olhos foram abertos e conheci a verdade. Vou me batizar no dia 2 para a honra e glória do Senhor.
Que bom.
Eu e a minha família agradecemos a Deus pela vida de vocês. Muito obrigado, Diane. Daiane, né? Daiane, muito obrigado, Daiane, por você compartilhar com a gente a sua decisão aí de estar ao lado de Cristo, né,
professor? Daiane, é muito importante para nós percebermos que apesar de pecadores, nós podemos abrir a Bíblia e deixar que Deus fale com você, viu? Obrigado por isso e que nessa caminhada cristã você e sua família tenham muitas alegrias e se aproximem sempre do Espírito Santo.
Chegamos ao fim do programa Na Mira da Verdade e a qualquer hora do dia você vai poder ouvir aí o programa, hein? Fique ligadinho na nova programação aí que nós estaremos bem pertinho de você. Obrigado, até o nosso próximo encontro, professor Leandro Quadros. Um abraço.
Um abraço, até logo. Obrigado.
E lembre-se sempre, se você tiver a coragem de perguntar,
a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder.
Tchau.
Na Mira da Verdade.